Capítulo 4, Apóstolos de Cristo.
Isso.
Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, nós que somos encarregados de realizar os planos secretos de Deus.
Essa é a forma de se relacionar com a espiritualidade.
Que planos secretos de Deus?
Os planos secretos de Deus. Você conhece os planos de Deus para a Terra?
Ninguém conhece. Como que eles dizem que eles são encarregados de realizar?
Eles recebem uma informação, vá lá e faça isso. Mas o plano todo é secreto. É como eu. Eu recebo a missão, vá lá hoje e fale disso. Então eu venho aqui e falo disso. Agora, eu sei que isso faz parte dos planos de Deus, mas eu não conheço o para que ele quer que eu venha e fale isso. O que que eu vou ganhar com isso? O que vai acontecer depois disso? Eu não sei. Então eu venho aqui e digo, vamos para Goaba. Aí você me diz, olha, não vai poder ir na Goaba. Eu digo, tá certo, Deus mandou eu falar, eu falei. Agora, por que Deus mandou eu falar? Sei lá, faz parte do plano secreto de Deus. Então, nós precisamos compreender que não há um espírito que possa, por mais elevado que seja, que possa agir voluntariamente. Todos são instrumentos de Deus para que exista, para que se faça o seu plano secreto. Ficou claro? Isso é para nós falar de rezar para santo, isso é para nós falar de pedir ajuda ao mentor, isso é para nós falar de achar que o mentor pode nos salvar, que o santo pode nos salvar. Ninguém pode nos salvar, só nós. Ficou claro?
O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja julgado fiel ao seu Senhor.
Veja, todo espírito tem fidelidade a Deus. Todo mentor tem fidelidade a Deus. Então, se você faz uma promessa para Santo Antônio, se Santo Antônio nem vai perguntar a Deus, esperas a resposta de Deus. E se Deus não mandar fazer, ele não vai fazer. Ele tem fidelidade a Deus. Por mais que ele ame você, ele não vai fazer o que Deus não mandar ser feito. Ficou bem claro isso?
Ficou.
Porque para nós parar de imaginar que nós podemos, que os espíritos fora da carne, em qualquer nível, desde os Jesus Cristo até os, como se fala, os obsessores, pode influenciar a minha vida. Não pode. Só influencia a sua vida se você deixar. E se estiver no plano secreto de Deus. Fala você.
Porém, ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, não tem a menor importância para mim. Eu não julgo nem a mim mesmo.
É importante esse pedaço, viu?
A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente.
Isso.
Quem me julga é o Senhor.
Isso. Eu não me faço de inocente, de puro. E todo aquele que se faz de inocente e puro já caiu, porque fez um pejulgamento. Só Deus sabe e pode dizer qual é a minha condição. Só Deus sabe e pode dizer aquilo que realmente eu mereço, aquilo que realmente eu sou, aquilo que realmente eu tenho. Se para o espírito fora da carne, com consciência espiritual, o julgamento humano não vai de nada. Se ele tiver que contaliar dentro da fidelidade a Deus, tiver que contaliar o desejo do ser humano, ele contalia, sem o menor problema, porque ele não está ligado à fidelidade ao ser humano, mas sim a Deus. E se o ser humano acusá-lo, o problema é do ser humano, não é dele.
Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final quando o Senhor vier.
Ixo, sabe? Aquele que você diz que é isso, é aquilo outro. Você não sabe como Deus o julga. Você não sabe o que Deus acha dele. Pera, não julga ninguém, deixa a Deus. Deus vai agir. Se ele merecer e precisar passar por uma situação, Deus vai dar. Se não precisar nem merecer, Deus não vai dar. Então, para que você vai ficar esquentando a cabeça? Deus não vai dar mesmo. Não adianta rogar paga para os outros. Porque a paga não pega. A não ser que Deus faça a paga pegar.
Ele revelará os segredos escondidos e mostrará as intenções que estão nos corações das pessoas.
Isso.
Então, cada um receberá de Deus o elogio que merece.
Isso. Ele revelará as intenções de cada um. Não fica buscando intenção nos outros, não. Ah, eu tenho certeza que fez isso por causa daquilo. Eu tenho certeza que não gosta de mim. Eu tenho certeza que não vai com minha cara. Esquece isso. Deixa Deus revelar a intenção. Deixa Deus mostrar para você realmente o que cada um quer. Mas mesmo que Deus mostre a você, continue achando que você não sabe. E deixa Deus saber. É mais fácil. Olha, eu não sei porque vocês lutam tanto contra isso. Juro que eu não sei. Sabe por quê? É tão mais fácil viver do jeito que eu estou falando. Aquela pessoa fez contra mim. Contra mim? Contra mim eu não fiz nada. Eu tenho minha consciência limpa. Agora, se ela fez a Deus. E Deus vai ter que resolver e acertar as contas com ela. Não vai ser eu. Então, deixa ela viver com Deus dela lá. Deixa ela passar pelas situações dela. E quando passar também, se passar, se Deus lhe elogiá-la desse jeito, também não fica gojando. Viu? Viu só? Se meteu a beca com eu, ela Deus providenciou logo. Faz isso não.
Meus irmãos, é para instruí-los que tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Quem é Apolo?
É um seguidor dele, né?
Usei a ele e a mim como exemplo, para que vocês aprendam o que diz o ditado. Obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra.
Isso.
Quem é que você fez superior aos outros?
Quem é que o fez superior aos outros? Fez você superior.
Quem é que fez você superior aos outros?
Quem foi? Quem foi que lhe deu esse poder de você julgar quem é melhor um do que o outro? Quem deu a você esse direito? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer aos seres humanos que se acham capazes de dizer que um peça e que o outro não peça. Principalmente aqueles que acusam de as pessoas, os assassinos, esses demais gritantes. Quem deu a você esse direito? Quem lhe investiu neste poder? Ninguém. Deus não investiu ninguém neste poder. E, no entanto, você se diz defensor do puritanismo, defensor da elisião, defensor da ecologia, defensor da sua vida, defensor da família. Quem deu esse poder a você? Quem lhe nomeou para este cargo? Porque isso é um cargo, não é? De concho, de poconcho, como tinha naquela época, que era o defensor do Império Romano. Quem nomeou você para isso? Ninguém. Desse Deus assim, queixa, e queixa isso, aquilo outro, desse todo asilem. E você espere que o dia do julgamento sempre será.
Não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então, por que é que você fica orgulhoso? Então, por que é que você fica orgulhoso como se o que tem não fosse dado por Deus?
Ixi, como se você tivesse conquistado. Eu tenho uma casa. Você não tem uma casa. Deus lhe deu uma casa. Você não conquistou nada. A soberba é a fonte direta a Deus. Eu fiz, eu construí, eu criei, é meu. Isso é a fonte direta a Deus. Porque só Ele, no universo inteiro, tem o poder para isso.
Vocês já têm tudo o que precisam. Já são ricos. Vocês já se tornaram reis. E nós, não. Que bom se fossem reis de verdade, para que pudéssemos reinar com vocês.
Isso.
Porque me parece que Deus deu a nós, os apóstolos, o último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer publicamente como espetáculo para o mundo inteiro.
Isso.
Tanto para os anjos como para as criaturas humanas.
Quanto mais elevado o espírito, mais ele será contrariado, mais ele será perseguido, mais ele será alvo de críticas. Mas isso não pode. É a história do cegar o sol, do foguete viajando para cegar o sol. Quanto mais perto tiver, mais vai queimar. É importante isso, nós compreender isso. Essa elevação a Deus não pode ser feita, essa busca a Deus não pode ser feita esperando-se em todos os materiais. Mas sim esperando cada vez mais trabalho, cada vez mais situação para você amar, para você distribuir o amor àqueles que estão carentes. Não há paz à espada. Paz no sentido de mudar as coisas para você ficar feliz. E isso está no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, quando Jesus diz: feliz aqueles, feliz serão vocês, quando forem perseguidos em meu nome. Só aí você alcança a bem-aventurança. Então é preciso ser perseguido, é preciso ser alvo de críticas, é preciso ser vivenciar a encarnação que o Cristo vivenciou. Sem isso não há elevação.